Olá! Está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Hoje nós vamos falar sobre o marco legal do saneamento básico. E para isso nós convidamos o Marcos Montenegro, que é engenheiro e coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Marcos, essa discussão sobre o saneamento básico, ela já vem se arrastando há algum tempo. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que trata do marco legal, né? E agora, no mês passado, o Senado também aprovou esse projeto e já mandou para sanção presidencial. Você podia resumir para a gente o que, que significa esse projeto?
Bom, o projeto de lei 4261, aprovado agora no final de julho, ele modifica a lei 11.445 de 2007, que fixa as diretrizes para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico em todo o país. Os serviços públicos de saneamento básico incluem o abastecimento de água, incluem o esgotamento sanitário e aí não só a coleta, mas o tratamento dos esgotos também, a limpeza pública e o manejo dos resíduos sólidos, aí incluídos a coleta convencional, a coleta seletiva, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos. E ainda a drenagem urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Esses serviços são de interesse, é bom lembrar, não só da população urbana, mas também da população rural. O projeto de lei vem a partir de uma iniciativa de empresas privadas interessadas em deslocar o serviço prestado por empresas públicas, particularmente nas áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitários, em particular nas cidades de maior porte.
Mas quais são os principais pontos do marco legal do saneamento básico? Você acredita que ele vai melhorar a qualidade do saneamento?
Inclusão dos mais pobres e prestação do serviço por meio de empresas privadas são duas tendências que se excluem. O lucro não se direciona para o atendimento dos mais pobres. Ele vai buscar, e isso é falado claramente depois da aprovação do projeto, em entrevistas dadas por dirigentes das empresas privadas, ele vai buscar as áreas mais ricas, aonde a prestação do serviço possa gerar um excedente que compense, não é, o investimento que fazem. Não é? Então, não vejo como serem equacionados os problemas de falta de saneamento da população pobre dessa maneira.
Marcos, quais serão os principais impactos na vida do cidadão brasileiro com esse novo marco legal?
Como eu disse, o principal aspecto é o deslocamento dos prestadores públicos dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a facilitação da prestação desses serviços por concessionárias privadas. Atualmente, é possível que um município decida, sem licitação, contratar a empresa prestadora de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado. A diretriz geral do projeto aprovado é que esses serviços devem ser objeto de licitação e apenas quando não houver empresa privada interessada em prestar o serviço, o município possa contratar sem licitação a empresa do Estado ou a empresa de um outro município. A mudança provavelmente vai trazer ainda mais dificuldades para que os brasileiros, principalmente os brasileiros e as brasileiras pobres, tenham acesso ao serviço. A mudança de enfoque para que empresas privadas prestem os serviços públicos de saneamento básico vem colocar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário como negócio, portanto como fonte de lucro. É de se esperar que as empresas privadas que se interessem imaginem que vão obter lucro com a prestação desse serviço. Então a tendência são os serviços ficarem mais caros, não é? E as empresas terem pouco interesse nas áreas onde a prestação tem obstáculos mais relevantes. Por exemplo, as periferias das cidades brasileiras com urbanização precárias, as cidades de pequeno porte que não apresentam economia de escala e também o atendimento da população rural, não é? Então, em uma situação onde a desigualdade é a marca principal das nossas cidades e também da área rural, a transformação da prestação do serviço para negócio, não é, transformando água em mercadoria, não deve trazer boas perspectivas, ao contrário.
E como funcionam as regras do setor hoje? Como que o saneamento é prestado? Como esse serviço é prestado à população?
É conveniente ressaltar que as regras hoje existentes já permitem que, se houver interesse do município, ele possa fazer a concessão dos serviços. Não é? Ele tem, na verdade, três alternativas. O município pode constituir uma empresa própria ou uma autarquia, não é? Um serviço municipal. Pode, na verdade, se articular também com outros municípios e prestar o serviço de forma consorciada, não é? Também num esquema de prestação direto. Poderá contratar, através de um convênio de cooperação, uma empresa estadual para prestar o serviço de água e esgoto, ou ainda poderá fazer a concessão. Então, na verdade, o que a nova lei faz é dificultar a alternativa de um município optar por outra solução que não seja a de contratar uma empresa privada. É preciso chamar a atenção que a situação hoje existente na prestação de serviço em todo o país não é satisfatória. Em boa parte do país, e em particular nas regiões mais pobres, nós temos uma situação de carência, de falta de atendimento, precário, de falta de tratamento de esgoto, de ineficiência na prestação. Nós entendemos, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que a melhoria da prestação de serviço se dá por uma intervenção maior do Estado brasileiro, do poder público, nos seus diversos níveis, articulando ações de capacitação, ações de desenvolvimento institucional, com ações de ampliação da infraestrutura e melhoria da infraestrutura existente. Aliás, é isso que está no Plano Nacional de Saneamento Básico. O Plan SAB, não é? Ele prevê exatamente ações dessas duas naturezas.
Marcos, então a quem que interessa a aprovação desse projeto?
A aprovação do projeto foi capitaneada pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas. São empresas, boa parte delas inclusive controladas por fundos de investimentos com sede em países estrangeiros, né? E que, como eu já falei, tem interesse em ampliar sua presença na prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. É bom ficar claro, e eles já disseram isso depois, os representantes de algumas empresas já disseram isso depois do projeto aprovado, que eles vão se interessar pelaquela parcela mais rentável da prestação de serviço. Portanto, apesar do projeto de lei ter sido vendido antes da sua aprovação como o grande remédio para as mazelas do saneamento brasileiro, na verdade, ele não vai, a sua aprovação e implementação, vai simplesmente abrir um mercado que estará direcionado para as áreas mais ricas, que hoje já são inclusive atendidas, não é? E não equacionará o problema do déficit, da falta de serviço ou do serviço deficiente nas áreas mais pobres.
Bom, o argumento utilizado por quem defende esse novo marco legal é que ele deve aumentar a concorrência e melhorar a qualidade da infraestrutura oferecida, inclusive atraindo investimentos para o setor. Qual a sua opinião sobre isso?
O discurso da atração de investimentos pelos prestadores privados é uma falácia. Na verdade, o que se pretende é obter financiamentos dos bancos públicos, do BNDES e do Fundo de Garantia através da Caixa Econômica Federal. Recursos que poderiam ser utilizados por prestadores públicos da mesma forma. Não é? O discurso de que o setor privado atrai investimentos é um discurso que está vinculado à política neoliberal de Estado mínimo e que nós sabemos que tem como reverso da medalha, não é, o aumento da discricionariedade social, não é, e, portanto, incabível em um serviço público como o de saneamento básico, que é essencial. Essencial para a saúde, essencial inclusive para a diminuição dos riscos da pandemia, né? A principal medida de prevenção, nós todos sabemos, é a higiene corporal e a lavagem das mãos, que precisa estar disponível a todos os brasileiros.
Marcos, e o pessoal que tem poço artesiano em casa, eles correm um risco de pagar pelo serviço de água e esgoto? Ou essa tarifa já é cobrada hoje? E também, quem pega água do rio, como que funciona?
O utilizador de água de poço artesiano, principalmente quando de pequeno porte, nível residencial, ele não paga pelo abastecimento de água, ele já faz o investimento, ele paga pelo seu investimento na utilização do poço e pela energia elétrica para o bombeamento, e então não há normalmente não há cobrança do serviço de abastecimento de água nessa situação. No entanto, o esgoto gerado pela utilização de água do poço artesiano, se encaminhado para a rede pública, gera a cobrança de uma tarifa de esgoto. Eu não acredito que vá haver grande alteração nessa área.
Bom, o governo afirma que a aprovação do novo marco do saneamento básico é uma vitória do povo brasileiro. Você concorda?
Bom, que o atual governo afirme que a aprovação do novo marco do saneamento é uma vitória do povo brasileiro, não há muito com que se preocupar. É mais uma afirmação sem sentido desse governo. Me chama a atenção que várias outras vozes, inclusive na grande imprensa, afirmem isso. Na verdade, como já se falou aqui, nós estamos com uma situação grave, nós temos um doente vivendo uma situação grave, o povo brasileiro precisa de um melhor saneamento e, sem dúvida nenhuma, esse não é o remédio. Seguramente, se a situação do saneamento brasileiro pudesse ser comparada com a situação que nós vivemos na pandemia, esse projeto de lei aprovado é a cloroquina, é um remédio para matar o doente.
Marcos, os países que privatizaram o saneamento, eles conseguiram ter êxito na política de inclusão dos mais pobres?
A experiência de outros países com a prestação de serviços por meio de empresas privadas, em geral, chama a atenção pela elevação das tarifas que decorre da intenção de ampliar o lucro dessas empresas. Isso ocorreu tanto na Inglaterra, marcado, ninguém discute como houve aumento das tarifas na privatização do serviço de água e esgoto da Inglaterra, quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, apesar de ser uma parcela pequena da população que é atendida por empresas privadas, estas empresas cobram valores de tarifas em média superiores a 50% a mais do que os serviços prestados por prestadores públicos. Por um outro lado, também a concessão dos serviços de água e esgoto para empresas privadas dificulta uma articulação para a execução daquilo que nós chamamos de saneamento integrado. Em muitos locais, nós temos a necessidade de uma intervenção do ponto de vista urbanístico mais articulada, que integra o viário, integra a própria drenagem, a melhoria das residências. Em alguns casos de situação muito pobre, nós temos residências que inclusive não têm banheiro, e todos esses aspectos precisam ser trabalhados de forma mais integrada, não é? À medida que há uma separação do serviço de água e esgoto do poder público, não é? Essas intervenções ficam mais difíceis. Então, eu não acredito que a população pobre, que é exatamente aquela que já é hoje objeto de pior serviço, vá ser atendida melhor.
E para terminar, ainda quando o PL estava em tramitação, foi divulgado um manifesto assinado por várias entidades pela garantia do acesso à água e ao esgoto sanitário para toda a população. Qual foi a participação do Instituto Ondas, do qual você participa?
Ondas, Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, acompanhou em articulação com os movimentos sociais, com a Academia Brasileira e com o movimento sindical, as discussões que precederam a aprovação desse malfadado projeto de lei, né? Nós seguiremos atento agora, informando sempre, analisando e informando, gerando informação, gerando análises que possam ser úteis na luta social que, de uma certa maneira, se desloca para as cidades e para os municípios, né? Provavelmente, algumas entidades já anunciaram que vão entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. Essa é uma tendência, porque, de fato, o projeto de lei aprovado viola, em vários aspectos, a autonomia municipal e, portanto, tem nítido conteúdo inconstitucional. Nós vamos estar acompanhando e informando sobre isso também, apoiando essas iniciativas e, particularmente, as iniciativas de luta contra a privatização da prestação dos serviços nos municípios e nos estados brasileiros.
Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
Queria terminar agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição e colocando o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento à disposição para novas oportunidades. O nosso site é ondasbrasil.org e nós convidamos todos a visitarem. Obrigado.
Renato, obrigada por dividir aqui a bancada comigo. E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você encontra várias notícias, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Siga o Reconta Aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61-999-77-9527. Pelo WhatsApp você também pode se cadastrar e receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!